Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel.
Eu sou o Lucão.
Essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre o disco novo de Caetano Veloso, Meu Coco. Um disco de título pitoresco, eu diria.
Então, eu concordo, cara. Meu coco parece esquisito, mas
Mas faz sentido, né? A hora que você
faz.
vai, a hora que você vai ouvir o disco. Cara, não tem a menor condição de a gente ficar falando aqui sobre disco a disco do Caetano Veloso, porque, mano, tô falando de um maluco que começou a carreira na década de 60, né?
Muito disco.
Então, não vamos. Nossa, Caetano Veloso lançou esse disco aqui em 68, esse aqui. Não, não tem a menor condição. Eu acho que o primeiro disco dele é de 67, velho.
É mole, cara.
Aí é muita coisa para, né, falar, né?
Uhum.
Ele estoura ali em 67 com Alegria, Alegria, música que é conhecida pra caramba. Eu acho que até as pessoas jovens devem conhecer essa música, não tenho muita certeza, não. Mas em 68 é o grande momento ali, porque ele lança o Tropicália, não sozinho, mas com uma cacetada de gente. Tem Gilberto Gil, tem Mutantes, tem a própria Gal Costa, tem a Nara Leão, tem Rogério Duprá, tem o Torquato Neto, que era poeta, tá todo mundo lá naquele negócio, né? E foi uma grande revolução musical, né? Como diria Chico Science. Bom, uma carreira tão grande, não dá pra gente falar que o homem só tem disco bom. Ele tem alguns discos que são muito superiores a tudo que foi feito no Brasil, saca? Então você tem, por exemplo, o Transa, de 72, que é um disco absolutamente genial. É aquele disco que hoje a gente paga caro para conseguir um vinilzinho daquele lá.
Quando acha, né?
É, esse é meio difícil de achar. Esse não é tão comum, não. Tem uns que você acha aí. Uns, por exemplo, você acha. O Velô, acho que você consegue achar meio tranquilo também. O Joia. Cara, esses dias eu comprei um vinil do Caetano, que é o Cinema Transcendental. Cara, o disco bom, velho. Putz, que disco foda. Eu tenho muita coisa. O Caetano Veloso, acho que é o segundo artista que eu mais tenho disco. O primeiro é o Chico. É engraçado porque esse aqui é, sei lá, 17º, 18º episódio do nosso podcast. E a gente já falou muito de rock and roll aqui, né?
Muito.
Tá, de vez em quando manda aí um Lana Del Rey, Billie Eilish. Mas por outro lado, a gente já mandou Sepultura, Lacuna Coil, Metallica, Black Sabbath. Que mais?
A gente for falar também Titãs,
Titãs, Foo
Foo
Fighters,
Fighters,
Evanescence.
Evanescence.
Então, o povo deve pensar que a gente só ouve rock and roll com algumas exceções, né?
É.
Aí eu falo que o artista que eu mais tenho disco é o Chico Buarque e o segundo é o Caetano Veloso. Porque, cara, eu acredito naquele negócio, a gente consome música boa.
Sim,
Se for bom, eu
independente
tô
do
ouvindo.
gênero.
Vou ficar com frescura agora. Ah, não, vou ouvir só Black Metal norueguês. É, não, não é o caso, né? E o Caetano, cara, tira o chapéu pro caboclo que tiver a discografia inteira do Caetano Veloso. Porque olha.
Cara, é colecionador mesmo.
E eu acho que o Caetano é um artista muito inquieto. E dentro da própria discografia dele, a gente tem algumas mudanças, às vezes, muito aparentes, sabe? Como eu falei, vamos focar em alguns poucos momentos aqui da carreira do Caetano, né? Você pega, por exemplo, quando ele lançou o Fina Estampa ao vivo. O cara estoura com uma música, tipo, no Brasil inteiro, tipo, sozinho. Todo mundo tá Caetano.
Caetaneando.
Todo mundo tá caetaneando. A Adriana Calcanhoto tem uma música que chama Vamos Comer Caetano.
É mole?
Porque ela mistura a coisa Tropicália com o discurso da antropofagia do Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral lá atrás, né? Então ela joga muito essa questão. E faz sentido, né? Porque comer nesse sentido modernista da coisa É justamente você pegar a obra da pessoa e torná-la sua. E é difícil no Brasil você pensar numa MPB sem influência do Caetano.
Nossa, acho que é quase impossível.
Sabe? Porque o Caetano, ele é diferente do Chico nesse sentido, porque ele transita muito mais. Não podemos dizer que o Chico não transite, por exemplo. Ele vai fazer uma releitura de uma música do Criolo no. Acho que na última ou na penúltima turnê dele. Mas o Caetano, ele tem muito mais abrangência. Parece que ele quer abraçar muitas coisas mais.
É, eu acho que o Caetano, de certa forma, ele é mais acessível do que o Chico Buarque. Acho que o Chico Buarque ele é visto muito mais por uma elite cultural, musical, e o Caetano Veloso está sempre ali conversando com outros gêneros. Ele conversa com bandas do rock, conversa com artistas do rap. Não que o Chico não faça isso, mas o Caetano ele tá mais proativo nesse sentido.
É, sempre foi, né? Falando nisso, nele, dele conversar com artistas de rock and roll, cara, em 2006 ele lançou um disco chamado C. E reconheceu-se muito imediatamente, quando ele lançou esse disco, uma influência ferrada de um rock todo modernoso, tipo Radiohead. E ele lançou, não, desculpa, ele chamou pra tocar com ele uma banda de jovens. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, tinha três músicos só tocando nessa turnê com ele. Ele não chamou aquele monte de artista de percussão, por exemplo, né? E aí ele fez uma trilogia, que é o C, de 2006, o Die Die, de 2009, e o Abraçaço, de 2012. E aí fechou essa trilogia, mas, velho, o Caetano, ele não para. Ele parou agora na pandemia por motivos óbvios, né? Tava bem mais tranquilo ali, mas ele continuou lançando discos, fazendo projetos. Ele teve projeto aí com os filhos dele, sempre soltava uma coisinha ou outra aí. Mas o disco novo foi lançado meio na surdina. Ele compôs na pandemia e de repente fomos agraciados com uma canção nova do Caetano Veloso. Essa música saiu muito ali. Sem avisar, que é Anjos Tronchos. Pouquíssimo tempo depois, acho que foi coisa de um mês. Pronto. Caetano nos brinda com Meu Coco, que eu particularmente gostei de cara.
Cara, eu gostei muito. É uma coisa assim que eu não estava esperando gostar tanto, porque eu não tenho tanto contato com o Caetano Veloso, assim, eu escutei pouca coisa dele.
Eu também.
Eu também. É, eu conheci assim, o trabalho do Caetano Veloso por sozinho, quando você falou um pouco antes aqui,
É,
mas
porque essa música saiu
também.
quando você era bem criança, né?
É,
Mas
e.
ela teve uma duração muito grande, por assim dizer, né? Acho que tem muita gente mais jovem que se lembra do Caetano Veloso por essa música, que nem é dele, né?
É, do Peninha, né? E ele fala até no, numa apresentação ao vivo, que ele fala, essa música é linda, eu escutei a Sandra de Sá cantando e fui descobrir que a música é do Peninha até chegar aqui. E muita gente conhece, pô, não tem como falar que não conhece essa música é muito conhecida aqui no Brasil. Mas a primeira vez que eu vi o Caetano Veloso, sem ser apresentando essa música, foi num VMB da vida que ele foi apresentar com o David Byrne. E aí ele deu um mó chilique lá, porque o som não tava funcionando.
Ah,
E aí,
nossa, essa
assim,
apresentação é super
se
conhecida.
existisse os memes como a gente conhece hoje em dia, aquilo lá com certeza seria o maior meme do ano.
Apesar de que o maior meme do Caetano Veloso é da década de
É.
70, né?
Que
Você é
ó,
burro,
como você é
cara.
burro, cara.
Que é um meme absolutamente genial. Cara, eu ouço Caetano desde moleque, inclusive era muito curioso, porque. Pô, moleque ali, 14 anos, 15 anos, ouvindo heavy metal, que todo mundo ouvia. E, de repente, eu sentia que eu era o único dos meus amigos ali que gostava do MPB. E o povo me zoava por causa disso, velho. Mas tô aí, ouvindo Caetano até hoje. E, felizmente, sendo surpreendido. Surpreendido no sentido de ninguém sabia que ia sair esse negócio. Com uma obra muito boa do Caetano. E esse disco começa justamente com a música chamada Meu
Meu
Coco,
coco.
que é um coco, né? O
É.
ritmo é esse. E cara, já mostra de cara uma característica que, segundo o próprio Caetano, não foi intencional. Uhum. Ele cita muita gente nesse disco. É muito nome. Nossa, cara. E eu fico pensando como é que surge um troço desse, né? Porque o cara simplesmente vai criando, vai compondo, na hora que vê, tem 1 milhão de nomes no negócio. Isso porque ele tem um disco lá atrás que chama Cores Nomes. Tem muito mais nome aqui. É de 82 esse disco que eu citei. Nessa música aqui, cara, pra começar, ele já manda aqui Leila Diniz, Nara Leão, Elis Regina, Maria Bethânia, fala da Princesa Bel, sabe? É um negócio
absurdo.
Vai
citando tudo que é brasileiro, né, cara?
É.
Mano, eu achei esse começo de disco muito bom. Apesar de eu me perder um pouco no ritmo da música com a letra, eu fiquei tipo... Tá, eu não tô... Até eu pegar o compasso na minha cabeça, não fez um lance assim que eu... Meu, parece que tá num contratempo muito forte que eu não conseguia manter o raciocínio. Até eu me acostumar, porque é modernoso, digamos assim. Eu achei muito bom o jeito que ele começa o disco, cara.
É, esse disco parece que é um disco muito consciente,
sim,
né, de si. E ele fala aqui do filho dele, né, do Moreno Veloso, ele fala da Zabelê, que é a filha do Pepeu Gomes da Baby do Brasil. Ele tá falando dos filhos também, é muito louco esse negócio, cara. Bom, cita Zumbi, olha só, havia esquecido de falar aqui. Depois, cara, a próxima música... A delicadeza terrível essa música, né? Ciclamen do Líbano. Que é o nome de uma flor, né?
É.
Eu fui pesquisar porque eu não fazia a menor ideia do que era essa desgraça. Né? Ah, mano. Essa música, pra mim, é Caetano puro.
Uhum.
Sabe, é o Caetano Veloso sendo Caetano, fazendo uma coisa que ele já fez muito. Cantando da maneira como ele gosta de cantar. E fazendo umas coisinhas delicadas, sabe? Ele fala em outro momento aqui de acalanto, né? A gente já chega lá. Mas essa música é meio isso. Sabe, a letra eu acho bem típica do Caetano também. Não tem muito o que falar. É difícil. Porque tem umas músicas que parece que não foram feitas pra você ficar falando muito sobre elas.
É só sentir, né?
Sentir pronto.
Eu gostei muito dessa música, cara. Porque ela tem um tom mais suave, um pouco mais melancólico. E essa voz do Caetano Veloso, cara, é um negócio que é muito único.
Ah, é.
Pra caramba, a voz do Caetano Veloso é muito única, cara. Então é o lance da música te abraçar, como se ela estivesse te consolando até.
Uhum. É, a ideia do acalanto, né? Uhum. Que é a canção de Ninar ali, que seria pra te deixar, pra te dar um conforto, né? Bom, depois vem o que foi o único single desse disco, né? Que é Anjos Tronchos. Que eu achei a música deliciosa. Ela começa bem modernosa, mas ele cita uns caras da música erudita.
Uhum.
Né? É o Schoenberg, o Webern e o John Cage. Sabe? Mas esse baixo é... Diria eu, talvez, para usar um adjetivo clichê pra caramba, super hipnótico.
Eu acho que a melodia dessa música, ela muito simples, porque, pô, por enquanto só tem um instrumento aqui, aparentezão mesmo, e a letra, eu acho que a melodia é muito simples pra você prestar muita atenção na letra, que é um negócio que vai te hipnotizando, como você falou.
Uhum. Cara, eu acho que o mais legal de tudo... Essa letra termina do jeito que termina.
Uhum.
Porque tá lá, cita uns caras muito loucos, aí de repente ele manda aqui a Billie Eilish.
É.
Isso mostra como Caetano Veloso é um sujeito antenado.
O cara tá por dentro do que tá acontecendo no mundo, né?
Sim, é o cara que vive a música o tempo todo mesmo. Ele tá ligado nas novidades. Se em algum momento você, sei lá, acusou o Caetano Veloso de ter parado no tempo. Você é meio doido, né?
É, com certeza.
Porque se tem um maluco que muda, é ele. O Caetano Veloso era muito moderno nos anos 60. E eu acho isso muito legal, porque ele envelheceu e continuou a ser moderno. É. Tendo a liberdade ali pra de vez em quando fazer uma breguice. Tipo, cara, Sozinho é uma música muito brega.
Sim.
Né? E o que não tem problema nenhum. Você pode gostar do que é brega. Eu gosto, é super bonita. Eu lembro quando ele lançou essa música, eu tava lá, eu vi. É, eu falei, cara, que música bonita, né? Descobri que era do Peninha, mas que diabo, quem que é Peninha? Eu só conheci o Peninha, que é do gibi do Pato Donald, né? E falei, ah, é um cara, sabe? É um cara que compõe umas músicas e que são pra cantores muito populares ali, aquela música mais popularesca, sabe? E o Caetano Veloso dá uma dignidade terrível pra aquilo. Eu acho muito bom. Bom, depois dessa, rapaz, essa citação aqui a... Pô, bati no microfone, gente, vocês ouviram o barulho aí, foi mal, hein, vocês me perdoem, bati de novo, ei, caramba, meu Deus do céu.
Tá nóis.
Depois vem aqui, Não Vou Deixar, pô, na música fenomenal, velho, adoro.
Essa música é incrível, ela tem uma letra muito contundente.
Ela tem uma letra muito contundente que se encaixa muito no quê? No nosso Brasil? No nosso Brasil de 2021? Que as pessoas não podem nem xingar o presidente de noivinha do Aristides, que já manda prender.
Né? Se isso não é censura, não sei o que é.
É, mas... Né, cara? Noivinha do Aristides, complicadíssimo. É... Que a gente teve... Tanta coisa aí sendo tirada de nós, tirada dos artistas, inclusive. Então, é bom, né? Você ouvir a voz do Caetano Veloso... Falando de uma maneira coletiva, apesar dele falar não vou deixar, quando ele joga essa parte aqui, existem outras pessoas que sabem mais do que eu e que podem falar também. Aqui você tem uma frase que ela é comum, apesar de você dizer que acabou, não tem como você ouvir esse negócio se não fazer relação com a música do Chico Buarque, né? Com o Apesar de Você Amanhã de Ser Outro Dia.
Uhum.
E o Caetano Veloso, que tá aqui sendo chamado de vovô, tá nervoso, tá manhoso, como ele fala aqui, fazendo toda essa jogada vocal.
É, porque ele tem esse tom próprio da voz do Caetano Veloso, mas ele, quando ele faz esse... De descer o tom da voz dele num grave é muito legal, porque agora no refrão ele faz esse muito mais de uma forma muito sutil, num agudinho que é super bonitinho. Uhum. E aí nessa parte ele faz nervoso, manhoso, dengoso, manhoso. Ele desce o tom, cara, que dá um contraste com o que ele tá falando ali, muito legal. Acho aqui o Caetano Veloso ele tá mostrando o que ele sabe fazer com a voz dele,
uhum.
Sendo que ele não precisa fazer muitos floreios e dar muitos
rodeios. Mirabolâncias.
Né? Mirabolâncias com a voz. Ele canta do jeito dele e é um jeito muito característico, mas é lindo.
É, deve ser muito legal você ter uma voz que nem a do Caetano, que tipo, ouviu e reconheceu.
É, na hora.
Não tem como você não saber que é Caetano Veloso só se você nunca tiver ouvido Caetano Veloso na sua vida, mas aí na segunda vez que você ouvir, você vai começar a reconhecer, né? Deve ser muito bom isso, cara. Próxima música, Alto Acalanto. Aqui ele fala um nome só, porque a música é dedicada ao Benjamin, né, que é o neto dele, que é o neto mais novo, pelo que dá a entender aqui, né? Que ele fala que é o caçula de mim.
Uhum.
Cara, é isso. É, ele deve ter visto o menino, sei lá, eu imagino isso, né?
Uhum.
Prestes a dormir... E cantando uma musiquinha ali pra si mesmo. E deve ter achado muito bonitinho. E pronto. Fez a música. Né? É aquele talento, sujeito que tem 2000 anos de carreira já, né? Porque ele começou a carreira ali mais ou menos um pouco depois que Cristo nasceu. E... Vou fazer música sobre o quê? Meu, dá pra fazer música sobre tudo. Sabe? E sai as coisas boas demais, né? Crê em Deus, Pai.
Acho essa música muito linda, cara. Porque assim...
É muito linda, mano.
Ah, meu... Tipo assim, mas é... Porque assim, ao mesmo tempo que ele tá falando que é um alto acalanto, ele tá se tratando bem, falando de algo que ele ama muito, que é o neto do caçula dele, cara.
É, tá acalentando a gente também, né? É isso. Cara, agora a próxima é, eu achei muito engraçado, porque o nome da música é Enzo Gabriel. Uhum. Que é um nome que, vou te dizer, não me agrada nem um pouco. Se você que tá nos ouvindo chama Enzo Gabriel, desculpa, mas eu acho um nome meio esquisito. Mas foi o nome mais registrado no Brasil em 2019.
Uhum.
Aí o Caetano Veloso viu essa informação e pensou, caralho. Acho que isso que ele pensou, né? E aí ele pensou, velho, daqui a um tempo vai ter uma penca de Enzo Gabriel adulto, então o nosso futuro vai estar nas mãos desses Enzos Gabriéis. E qual que vai ser a função deles nesse futuro, então? Né? Será que vai estar no destino deles salvar o mundo?
É, a mensagem que ele tá passando pra frente, né? Ele tá falando disso hoje, em 2021, mas é como se ele estivesse fazendo uma mensagem pra daqui...
2040, muito... né?
Exatamente. Assim, é aquele lance, você vai ver como é ter nascido no Brasil. Você vai carregar essa herança de morar nesse país que é tão grande
e tem tantos problemas. É, e esses Enzos Gabriéis aqui nasceram em 2019, primeiro ano desse governo desgraçado que a gente tem. Pô, os caras nasceram num período que, putz, grila, né, velho?
Complicadíssimo, né?
Nossa, mano. Cara, eu fico pensando, mano, se eu tivesse filho em 2019, 2020, eu fico pensando, meu Deus, não, volta pra dentro, não sai. Porque não, esse mundo não é pra você, ninguém merece nascer nesse Brasil, cara.
É muita coragem colocar um filho hoje no mundo.
Nesse país, cara.
Hoje
nossa.
Tem que ser uma prova de coragem, realmente.
Bom, mas vamos torcer para ano que vem as pessoas votarem direito, né?
Por favor.
Nossa, cara. Me dá até siricutico. Bom, próxima música também de título curioso é Gilgal. É homenagem, obviamente, de Gilberto Gil e a Gal Costa. E é uma batidinha de candomblé, né? Mostrando que Caetano Veloso... vai tratar de vários ritmos aqui, inclusive daqui a pouco chegaremos num ritmo que eu gosto muito, né? Essa música é candomblé total, cara.
Total.
Nossa! Que batida marcante, que coisa bem feita. E o que ele vai fazer nessa música de novo? Entupir de nome de gente, homenagear todo mundo que ele consegue. Eu não sei nem como é que ele consegue dar ritmo pra esses nomes tudo, velho. Aqui tá homenageando Pixinguinha, é Milton Nascimento, é Carlos Lira, é todo mundo, cara.
Eu queria muito, às vezes, entender como que funciona a mente criativa do Caetano Veloso pra ele construir a música junto com a melodia, pra encaixar nomes de uma forma tão rítmica numa música que tem uma batida de candomblé assim tão marcante.
Cara, é curioso, né? É muito bacana você ouvir compositores falando sobre seu processo.
Uhum.
Eu sempre fiz a letra primeiro, porque é isso que eu sou, né? Escritor. Então, eu sempre fazia a letra das nossas músicas, né? Quando eu tinha banda, tudo. Pra elas terem já um ritmo. E aí pronto, o povo deitava e rolava em cima do que eu escrevia. Se tinha dado algum probleminha ali, eu consertava e tal. Mas eu nunca fiz o processo inverso e eu nem sei se eu saberia fazer. Escrever uma letra pra uma música pronta, igual os Beatles faziam, por exemplo. Que tava ali com a melodia, eles ficavam falando Scrambled Eggs e de repente virava Yesterday.
É mole? Uhum.
O Caetano, eu não sei qual que é o processo dele. Mas... ouvindo essa música, eu tenho muita impressão de que a melodia tenha vindo primeiro e depois ele vai pensando nos nomes ali que ele vai colocar. Mas é muito difícil.
Sim, porque daí o lance de você encaixar os nomes, você pode alongar as vogais, alongar as palavras para elas caberem na melodia. Então eu acho que realmente deve ter vindo a melodia primeiro. Mas eu fico pensando qual esse processo de quais são os instrumentos que você vai tocar. Porque aqui é basicamente instrumento de percussão.
É. Só que instrumento de percussão não é básico, né? Porque é muita coisa que surge percussão.
É palma, é chocalho, sei lá. Um monte de coisa, um monte de som diferente que deve ser muito mais complicado você compor só com instrumentos de percussão.
Aham. Uhum.
Deve ser um negócio muito maluco a mente dele.
Sei
cara.
Lá, mano. Bom, As duas próximas músicas, eu enxergo muito as duas como parzinhos, sabe? A primeira é Cobre, que tem muito a ver com cor de pele, com a pele bronzeada, com o tom acobreado, né? E essa música chama Cobre, a próxima chama Pardo, que é uma palavra que se tornou muito usada de uns tempos para cá, né, para definir cor de pele também. E, bom, de novo, né, cara, o que o Caetano Veloso tá fazendo aqui é uma puta homenagem ao Brasil, né? Ele tá falando dessa pele, e essa pele é a pele do brasileiro. Essa música é outra das músicas delicadas do disco, né? Quer falar alguma coisa sobre ela?
Não, acho que a gente pode passar para a próxima, porque
Beleza.
daí a gente já emenda
É, e aí essa
nessa.
já é mais ritmada,
Sim.
né? Enquanto você tem uma bem mais lenta, mais delicada, essa aqui já é mais ritmada, não. Ritmada é difícil, né? Ritmada com uma percussão marcante aqui também, né? Mas eu acho que essas duas músicas elas tinham que estar juntas.
Uma combina muito com a outra aqui, e o que você falou antes, ele tá fazendo nesse disco uma grandíssima homenagem ao Brasil. A gente falou sobre origens, voltar para suas raízes, quando a gente falou do disco de Sepultura,
Roots, nosso
Roots.
programa anterior.
E pô, pensar que o Roots é de 96, então são 25 anos. E você vê o Caetano Veloso fazendo um disco homenageando o Brasil atual. Tem muita coisa atual, óbvio que ele também vai falar de muita coisa já antiga, mas ele fala de muita coisa atual, muita coisa que o Brasil tá passando e que a gente também ouviu lá no disco de 96 do Sepultura, que é um ritmo totalmente diferente. É como se fosse quase anacrônico a parada.
Cara, mas você falar isso é um negócio muito interessante, sabe por quê? Porque, de novo, nós estamos vivendo um momento complicado. E esse momento complicado que nós estamos vivendo está muito ligado ao apagamento, a uma imposição do esquecimento da história do Brasil. Velho, Cinemateca pegou fogo, Museu Nacional pegou fogo, tá tudo pegando fogo. Literalmente e metaforicamente também. E esse governo que a gente está vivendo, ele defende esse esquecimento, ele defende esse apagamento. Então, nada mais justo que em 2021, Caetano Veloso faça um disco retomando as nossas origens. E aí você tem um peso muito diferente do que o Sepultura fez em 96, porque era uma banda que não estava vivendo mais no Brasil e que sentia a necessidade por si de fazer essa retomada e de apresentar o Brasil para o mundo. Agora é preciso que o Brasil se apresente para si mesmo. Porque se depender desse povo aí, que eu prefiro nem nomear, essas crianças que estão nascendo agora, esses Enzos Gabriéis, eles vão crescer sem ter referência de Brasil. Sabe? Vão acreditar que você tem que prestar continência pra porra da bandeira dos Estados Unidos, tá ligado?
É loucura, cara.
Mas aí agora a gente tem uma contradição mesmo. Porque a próxima música, que é a minha música favorita, se diz, porque eu choro com essa música, é Você, Você. Que é nada mais, nada menos do que um fado. Essa música é um fado e é linda. Caetano Veloso, no começo, me deu um certo estranhamento, porque é o próprio Caetano cantando com sotaque português. Falei, por que o Caetano cantando assim, velho? Eu achei meio esquisito. Mas aí depois entra a voz da Carminho, que é uma cantora de fado. E eu falei, ah tá. Ele tá cantando assim porque ele criou um fado e ele precisa combinar com o jeito dela cantar. Mas cara, essa mulher canta tanto. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas eu gosto muito de fado. Eu gosto muito de coisas portuguesas. E aí, a hora que entra a voz dela, eu pensei, eu preciso ouvir essa mulher. Aí eu terminei de ouvir o disco do Caetano e fui lá pesquisar e fiquei ouvindo fado. Aí eu ouço fado, eu já me sinto transportado para Portugal, mesmo sem nunca ter ido lá. Ai, meu Deus, cara. Ah, que música!
Nossa, a
Que
música é
música!
muito bonita, cara. E é curioso ver o Caetano cantando assim.
Completamente.
Porque é uma coisa que eu não esperava, assim. Eu não... Realmente foi um... me pegou surpresa.
Não, e o mais louco é que ele tá cantando assim. Olha isso, olha isso. Ai, gente, vocês perdoam, mas eu tive que fazer um silenciozinho aqui só pra ouvir, só pra sentir. A canção bate no estômago da gente, sabe? E, tipo, ele faz esse fado e ele cita Peri Ceci, né, que são os personagens do Guarani, Zé de Alencar, e cita Ganga Zumba, né, que foi o líder aí do Quilombo, né, dos Palmares, antes do Zumbi. E aí, olha a loucura que ele faz. Ele mete aqui um fado e na sequência vem o maior samba do disco, que se chama Sem Samba Não Dá.
E aqui é onde ele vai fazer a maior homenagem ao Brasil contemporâneo, musicalmente falando.
Ah, verdade, verdade.
Aqui ele vai começar a mandar um monte de nomes de artistas brasileiros que são dessa nova geração musical, né? E ele não se limita a um
gênero
só. Ele vai a vários gêneros. Fala do rap, fala do sertanejo, fala do MPB mais contemporâneo, que é a Ana Vitória.
É, ele fala... Cara, uma coisa que foi doída foi ele falar da Marília Mendonça e ainda chama ela de Maravilha Mendonça. E o disco saiu o quê? Uma semana antes da morte dela, né? Nossa, isso foi doído, né, cara?
Foi doído, cara.
Mas pelo menos ela viveu, espero muito que ela tenha ouvido o Caetano citá-la numa música. Porque, cara, é aquele negócio. Você gosta de Marília Mendonça? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como é que você vai negar a importância dessa mulher?
Nossa, ela mudou muita coisa nesse meio do sertanejo.
Ela, a Maiara e Maraíza, né? Que são duas... Uma dupla e uma cantora solo ali, né? Mas duas representações ali desse sertanejo contemporâneo, mais moderno,
sei lá. O que muita gente chama de feminejo.
É, mas que é importante elas estarem lá, sabe? Ocupando um espaço. Porque a ideia é essa, as pessoas têm que ocupar espaços. Então você pega um meio que é essencialmente masculino e elas estão lá fazendo a música do jeito delas, dando a visão dela. Marília Mendonça é a compositora.
Sim.
Ela não saiu cantando música dos outros. Então, é uma coisa que eu sempre falo, cara. Isso faz parte do meu discurso. Todo mundo que me conhece já me viu falando sobre música, em algum momento me ouviu falando. Se essas pessoas fazem tanto sucesso, é porque tem uma parcela muito grande da população que quer ouvir o que elas querem dizer.
Sim.
Então, não tem o menor motivo pra você tirar o valor delas, nem pra você ser cuzão e ficar falando, ai, mas eu nem conheço esse negócio, que pelo amor de Deus, você não conhece, o problema é seu. Eu também não conheço a fundo esse negócio, porque não é o meu estilo de música, é só por isso. Sabe, porque se me dissesse o que eu preciso ouvir, mano, eu ia ouvir sem o menor pudor. E... não vou deixar de reconhecer. Por exemplo, só pensando rapidão em alguns nomes que ele cita aqui. Cara, Duda Beat e Glória Groove. Cara, são umas artistas que, na boa, eu acho fenomenais. Não é o tipo de som que eu consumo cotidianamente, mas eu acho... Eu tava ouvindo Glória Groove esses dias. Eu falei, mano, que pessoa afortunada, que talento que essa pessoa tem. E não é à toa que ela se deu o nome de Glória Groove, porque se tem uma coisa que ela tem é ritmo. Ou pessoa pra ter ritmo, velho. Nossa Senhora. E a Duda Beat eu acho talentosíssima também. Não sei se você gosta.
Eu já ouvi algumas músicas dela, eu gostei bastante, cara. Eu gosto mais dela do que Glória Groove. Glória Groove eu não conheço tanto.
É, mas nossa, você gosta de Djonga.
Gosto muito,
por exemplo,
de Djonga,
que tá sendo citado aqui. A música até acabou, tanto que a gente falou, tanto pano pra manga que a música deu. O Baco Estilo do Blues, você gosta menos?
Gosto também. É. Mas o Baco eu gosto um pouco menos. Eu acho que ele tem umas composições ali que eu não gosto tanto, mas o Djonga, cara, ele tá fazendo hoje no rap o que muita gente não conseguiu fazer nos últimos anos. Pô, ele lança um disco por ano, cara. Sabe, a gente vê aí artistas entrando em estúdio durante um ano pra gravar, tipo, lança um disco em um ano, faz turnê e volta pro estúdio. Fica nesses 3 anos desse ciclo, que é muito comum. Ele tá todo ano lançando coisa, ele tá sempre tentando se renovar dentro do próprio estilo, dentro do rap, trazendo gente pra junto dele. Ele, pô, hoje o John é um artista muito grande nesse meio, cara.
É, e acho que é uma burrice tremenda as pessoas quererem negar a importância, né?
Uhum.
Então, eu acho muito legal o Caetano Veloso, de certa maneira, assim, só por citar ele já tá fazendo isso, que é apadrinhar essas pessoas, né? Colocar as pessoas ali debaixo da asa deles. Ó, tô debaixo da asa dele. Eu tô ouvindo, eu conheço as coisas e eu reconheço a importância, eu gosto e tudo mais. Agora, velho, pra mim, eu acho essa música tão boa e tão importante que pra mim esse disco fechava aqui, porque eu acho que ela fecha muito bem o ciclo que começa com o Meu Coco.
Eu concordo.
Só que ainda tem mais uma música, que às vezes eu esqueço dela, que é Noite de Cristal.
Uhum.
É uma música boa, mas é uma música que pra mim é meio comum depois do Caetano Veloso ter feito tudo isso. Então, não sei. Não, parece que meu cérebro não processa essa música.
Sim,
porque processou tanta coisa sem Samba Não Dá.
É, cara, porque assim, eu acho que essa música ela caberia em outro lugar tranquilamente do disco, mas eu acho que o impacto que causaria você começar com o Meu Coco falando sobre muitos artistas da, digamos, velha guarda da música brasileira e terminar falando sobre essa nova geração...
Essa nova guarda?
Essa nova guarda, essa nova geração, ia ser um impacto diferente pro disco em questão de conceito, digamos assim. A música é boa, a música é bonita.
É, mas só tá no lugar errado, né?
É.
Acho que foi um... Sei lá o que ele quis com isso, mas eu acho que é um pouco... Foi um planejamento um pouco errado aqui.
Uhum.
Mas é isso, minha gente. Falamos sobre Caetano Veloso. E voltamos semana que vem. Grande abraço.
Um beijo e até o próximo disco.